Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem.
Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais uns minutos de aprendizado da Palavra de Deus com você. Tudo jóia? Tudo beleza? Tudo indo debaixo do cuidado e da proteção do Senhor Jesus? Espero que esteja tudo bem com você, diante de todas as lutas e dificuldades, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Qual que é a diferença entre aquele que tem muito conhecimento e aquele que é considerado sábio? Você sabe? Mas eu queria deixar esse lembrete aqui para você. Que o sábio, aquele que é considerado que tem sabedoria, é aquele que é capaz de aplicar todo esse conhecimento que ele adquire. Então, é muito legal a gente aprender sobre a Bíblia, entender, compreender as suas ideias, os seus conceitos. Mas mais importante ainda é quando a gente consegue colocar tudo isso em prática na nossa vida diária, né? Isso é muito importante. Então hoje nós vamos continuar vendo João capítulo 11, parte 2, episódio número 122, segunda temporada. Vamos continuar meditando um pouquinho sobre esta relação de Jesus com aquela família da cidade ali de Betânia, né? Aquela família que tinha Marta, Maria de Betânia e Lázaro, né? Nós vemos muitas Marias na Bíblia. Tem Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Betânia. O que não falta é Maria ali nos Evangelhos. E aqui é Maria de Betânia. Vamos lá então meditar mais um pouquinho para a gente entender. Se possível, leia o capítulo 11 para você compreender o que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Jesus fez por poucos, mas muito poucos, o que fez por Marta e Maria. Mas afinal, não devemos exagerar o ato com que ele os confortou. A ressurreição de Lázaro não foi como a ressurreição de Jesus, não. Lázaro por duas vezes conheceu as dores da morte. Jesus virtualmente diz a todos que vivam para que quando eles se forem, os sobreviventes não sejam levados a delicadas hipocrisias a respeito deles, como se estivessem embranquecendo seus sepulcros para agradar os enlutados. Entre os amigos do nosso Senhor Jesus, nós vemos, entre os amigos do Senhor Jesus, ninguém foi mais afetuoso ou mais fiel do que aquela família favorita de Betânia, né? Em meio aos seus problemas, o primeiro pensamento das irmãs foi Jesus. Elas enviaram a ele uma súplica sincera para ele que ele viesse e pudesse socorrê-las. Quando ele veio, como elas pensaram que era tarde demais, elas o acolheram, o honraram, se apoiaram em sua simpatia e professaram sua crença de que, mesmo agora, seu caso não estava além do alcance de seu poder e compaixão. Tudo isso implicava fé. Mais particularmente, a fé dos discípulos foi fortalecida por esta ação do Senhor Jesus. Em parte foi por causa deles, para que eles pudessem acreditar. Eles haviam testemunhado muitos exemplos de seu poder, e eles deveriam ver agora a prova definitiva da onipotência daquele em quem confiavam e honravam. Muitos judeus incrédulos foram convencidos. Alguns desses não teriam, com toda probabilidade, ficado impressionados com o espírito solidário de Cristo. Caso ele tivesse ido a Betânia e tivesse tido pena da família triste e salvado Lázaro da morte. Mas quando viram seu vizinho ressuscitado dos mortos, esses homens acreditaram. Assim, havia sabedoria, havia amor, mesmo naquela conduta de Jesus. Note que em sua conversa com Jesus houve provas de uma fé genuína e forte nele. Fé em sua presença pessoal como capaz de prevenir a morte de seu irmão. Elas disseram, se você estivesse aqui, Senhor. Ela tinha plena confiança na eficácia de seu poder, influência, na sinceridade e no calor de sua amizade, para ficar entre seu irmão e a morte, se ele estivesse presente. Eu sei disso agora. Em sua fé, Deus era a grande fonte de poder e favor supremo e universal. E a intercessão de Cristo com ele era prevalecente, coextensiva com o poder de Deus. Sempre presente, sempre disponível. Que todos os mortos ressuscitarão no último dia, né? Esse problema aqui tem confundido muitos intelectos brilhantes e abalado a fé de muitos gigantes considerados poderosos, levando-os até mesmo à sombra da dúvida e da descrença. Este grande e misterioso fato foi um ponto importante em sua fé e poderia dizer a Jesus com serenidade e plena confiança, como ela falou: eu sei que ele ressuscitará, mas lá no último dia. O poder de Cristo é limitado por lugar. Se você estivesse aqui, em sua fé, a presença ou ausência de Jesus fez toda a diferença no que diz respeito ao exercício de seu poder poderoso e amigável. Presente ele faria, poderia. Ausente ele não poderia, como ela acreditava, né? Sua fé compartilhava amplamente do caráter de sua religião e tinha tendência de localizar a energia, o poder divino. Nisso, ela era muito diferente daquele que se considerava indigno de que Cristo viesse até sob o seu teto, lembra? E não havia necessidade. Fala apenas uma palavra e meu servo será curado. Nisto sua fé era certa e forte, mas Marta estava errada. Cristo poderia evitar a morte de seu irmão na Pereia, bem como em Betânia, ou em qualquer lugar que ele desejasse. Com relação ao melhor dos homens, a oração é o meio do poder divino e ainda assim a limitação. Em sua natureza humana e capacidade oficial, Cristo sempre exerceu a oração, mas nunca, jamais foi limitado por ela. Ele estava realmente acima disso. E Marta havia compreendido completamente o que ele era em relação a Deus, mas não o que ele era em si mesmo, a fonte, doador da vida. A sua fé ainda não havia amadurecido para acreditar na divindade de sua pessoa e missão. Ela limitou o poder de Cristo pelo tempo. Se você estivesse aqui, mas isso é passado. Eu sei que ele se levantará. Isso é futuro e distante. E a fé foi fortalecida por suas próprias provações. Ele era esperado logo ao receber a mensagem, mas demorou vários dias para vir, e quando chegou, seu amigo já estava morto. O irmão deles estava morto, embora ele pudesse estar vivo se Jesus estivesse lá. A fé fortalecida por suas grandes provações, ela ganha força com problemas, decepções e oposição. Ela ganha força na fraqueza e se torna preparada para mais. Na região da dúvida, que muitas vezes ela é treinada para voar alto, para receber verdades mais sublimes e visões mais grandiosas. E ele se revela no versículo 25, né? Note lá que ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Existe uma conexão inseparável entre os dois, ressurreição e vida. O primeiro, a ressurreição, é o efeito. O último, a vida, é a causa. Jesus se revela primeiro em relação ao efeito, pois isso é visto primeiro e é a nossa primeira preocupação. Isso estava em primeiro lugar nos pensamentos de Marta. Este era o tema de sua meditação constante, para a qual sua fé se estendia. E aqui Jesus a encontra dizendo: eu sou a ressurreição. Mas como sempre, ele não para na superfície com efeito, mas conduz a fé para a causa e diz: e a vida. Assim, para a fé de Marta, o que era distante está próximo. O que era futuro agora é presente. A ressurreição e a vida ganham corpo diante dela na pessoa de seu Senhor. A ressurreição não é inteiramente futura, mas em Cristo se torna potencialmente no agora. Aqui. aquele que crê em mim, Jesus falou, embora morra, eles continuam a viver. Apesar da dissolução do corpo, viverão novamente em união com Ele. É apenas uma mudança agradável. Um sono doce, uma partida natural da terra dos moribundos para a terra dos vivos. A vida de fé é ininterrupta. Sua fé é fortalecida gradualmente. Jesus alimenta a fé como a mãe alimenta seu filho, aos poucos. E Ele ensina a fé a se mover como a mãe ensina seu filho a andar, ou como a águia ensina seus filhos a voar. Ela os leva nas costas e voa alto, bem alto, e os joga no ar amigável, e repete o processo até que eles próprios sejam capazes de alcançar as altitudes mais elevadas. Assim Cristo ensinou a fé de Marta, de maneira gradual e útil. Sua ausência, a morte, a decepção e a dúvida. Mas Ele chega por fim, e em sua presença bem-vinda e palavras reveladoras e esperançosas, a fé obtém um lugar de descanso. Teu irmão ressuscitará. Assim, gradualmente, pelo exercício e apoio divino, a fé é ensinada a voar alto, até que finalmente ela alcança as grandes alturas da ressurreição e da vida. Sua fé o aceita totalmente como Cristo, como filho de Deus. E algumas lições práticas aqui para nós finalizarmos. Em algumas direções, muito pode ser esperado de Cristo. Se tu estivesses aqui, há uma ligeira queixa nessas palavras, como se Cristo estivesse destinado a estar lá. Mas Ele não tinha obrigação de manter nem mesmo Lázaro vivo. Muitas vezes é esperado de sua presença pessoal, tempo, atenção, serviço. Ele tinha outros lugares para visitar, outras coisas para fazer, outras necessidades para suprir e propósitos próprios a realizar. Alguns são ignorantes, egoístas o suficiente para monopolizar Cristo e seus ministros para servir aos seus próprios fins pessoais e privados. Mas nas direções corretas, muito pouco se espera dele. O apetite é frequentemente mais agudo pelo físico do que pelo espiritual, né? Muitos estão mais ansiosos pela saúde do corpo do que da alma, por uma ressurreição mais física do que espiritual. Eles preferem um cemitério morto a um santuário vivo. E alguma conversa interessante do ministro durante a semana do que um bom sermão no domingo. Mas quanto mais pela fé nós esperamos, mais Ele dará e nós receberemos. Seja isso feito de acordo com a sua fé. Espere o quanto quiser. Sua graça superará as nossas mais altas expectativas e nos surpreenderá com muito mais além do que imaginemos ou pensemos. As expectativas de Marta eram de uma futura ressurreição lá no último dia. Mas Jesus a surpreendeu com a ressurreição presente. E aquele dia se tornou um dia de ressurreição. A necessidade e a importância absoluta da fé em Cristo, meus amigos. É necessário para as operações grandiosas de Jesus e a nossa participação na sua graça. Sem ela, Ele não poderia fazer muito e nós não podemos fazer ou desfrutar de nada. Mas com ela, em relação ao nosso maior interesse, Cristo é onipotente, por meio dele somos eternamente felizes e abençoados. Aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança. Que Deus te abençoe, eu te espero em breve para nós continuarmos meditando no próximo episódio, ainda nesse capítulo 11. Um abraço, fique com Deus. Até breve, tchau, tchau.